Bom dia, ministro.
Aí, chegamos no ar, o Bom Dia Ministro, um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da IBC em Brasília e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos e se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas e também o ministro da microempresa, Márcio França, estaremos juntos na próxima hora. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a Empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, a partir agora já na sexta-feira já vai entrar em vigor aí o tarifaço, né? O tarifaço que está muito em voga aí e está todo mundo querendo saber disso. E também na sexta-feira foi sancionada essa semana pelo presidente Lula a lei que cria o programa Acredita Exportação. A iniciativa oferece a micro e pequenas empresas um reembolso, um cashback aí de até 3% do valor obtido com exportações. Essa devolução poderá ser recebida pelos empreendedores por meio de compensação com outros tributos ou também por reembolso direto. É claro, né, que como eu comecei falando aqui, a gente vai falar do tarifaço, que será cobrado do Brasil pelo governo Trump. A gente vai repercutir muito esse assunto. Também vamos aproveitar a presença do ministro Márcio França para a gente falar bastante disso aqui também. Ministro, obrigada pela presença e bom dia.
Bom dia. Prazer falar com você.
Prazer. Vamos começar falando, então, ministro, do tarifaço. Quero saber em que medida isso afeta o microempreendedor brasileiro.
Bem, nós temos pouquíssimos, né, empreendedores, 20 e poucos mil empreendedores pequenos que exportam. São pequenos produtores de alho, de mel, de peixes, alguns de frutas, açaí, por exemplo, né? E muitas vezes indiretamente, porque eles também às vezes produzem para uma cooperativa e essa cooperativa que exporta.
Certo.
Né? Agora, em números reais, isso equivale a 0,8% do financeiro de todas as exportações brasileiras. Então, ainda é um problema do Brasil que os pequenos não exportam tanto quanto deveriam exportar, né? É uma tradição nossa, a questão do inglês, a dificuldade de poder digitalizar. E a gente está pensando de maneira especial, o presidente Lula, não só com a sanção dessa lei importante, que foi sancionada anteontem, com o presidente Alckmin também, mas pensando em, na hora de você acudir, porque você sabe que até hoje não tem nada escrito, não tem nenhum decreto, não tem nenhum projeto de lei, é uma coisa da cabeça do Trump, né? Então ele digitou lá na rede social dele e disse que vai fazer, mas eles estão preparando do lado de lá o que é que vai ser essa redação. E tem diversas versões, uma delas, por exemplo, né, a mais comentada, é que ele só faria em relação àqueles produtos que os americanos têm também. Então, para não... Porque, por exemplo, alguns assuntos os americanos não têm. Café, por exemplo, eles não têm. Café americano que custa $1 lá nas lojas americanas vai passar a custar $5. Não vai ser fácil para ele também. É. Né? Então, ele talvez ainda mexa em alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, nós estamos preparados, ou estamos pensando, né, em soluções para os bens perecíveis. São aqueles bens que estragam mais depressa. Imagina peixe, por exemplo. No Ceará, mais de 50% das exportações do Ceará de peixe vão para os Estados Unidos. E são peixes sofisticados, são atuns, lagostas, são camarões. Então, esse tipo de produto, é difícil você reencaixá-lo, né? Então, a minha sugestão ao vice-presidente Alckmin e também ao presidente Lula é que, nesse caso, como os valores são pequenos, perto do todo, né? Perto de um avião, perto da laranja, sim, enfim, que a gente possa subsidiar e colocar na rede pública de merenda, de alimentação, ou faz a manga a R$1, que certamente todo mundo compraria, né? Que manga é um produto perecível, porque é in natura. Agora, a laranja, por exemplo, e o café, eles têm um tempo diferente, porque já tem uma certa industrialização que permite que você guarde o café torrado, guarde a laranja já processada, né? São empresas muito grandes, inclusive todas essas empresas, se mantiver a questão do boicote, porque isso não é bem um tarifa, isso é um boicote, né? É como se fosse um... É como tem com Cuba, quer dizer, praticamente proíbe a venda. Porque com 50% você proíbe a venda.
Você inviabiliza, né?
Inviabiliza. Então, essas empresas entrarão com ações na justiça nos Estados Unidos e certamente vão ganhar. Então, os americanos vão acabar pagando tudo isso lá na frente, né? O problema é que, assim, os grandes têm como aguentar esse fôlego e os pequenos nem sempre têm, porque não tem fôlego. Então, sabe aquela cena da manga sendo jogada porque ninguém não tem onde colocar?
Distribuindo, de graça.
Distribuindo peixe, imagina, pegar... Enfim, o quilo do atum custa mais de R$80. Então, é difícil para as pessoas no Brasil poderem comprar. Agora, faz R$10 que todo mundo compra. Então, a gente subsidia, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul, naquela época da questão da enchente, fecharam 38 mil empresas no Rio Grande do Sul e lá nós subsidiamos a abertura. Nós demos R$100 mil, a pessoa saiu do banco devendo 60 para pagar daqui a 2 anos. O que aconteceu é que abriu das 38 mil que fecharam, 37 mil já reabriram.
Sim.
Porque se você subsidiar, a pessoa consegue sobreviver. E é para isso que existe um país mesmo, é para poder acudir na hora do problema, né? E depois, lá na frente, a pessoa reembolsa de algum jeito, né? Mesmo produzindo. Então, os pequenos, eles são um número relevante, mas financeiramente é um número pequeno. Então, 0,8 de 40 bilhões, a gente exporta para os Estados Unidos R$40 bilhões. 40 bilhões de dólares. Então, dá R$200 bilhões. Então, você pega 0,8 disso, é mais ou menos o que se exporta dos pequenos. Então, é um valor pequeno, né? Que não é tão relevante para você subsidiar. Ou, pelo menos, tentar ajudar essas pessoas primeiro, né? Porque produtos assim que são perecíveis, por exemplo, um peixe, para você armazenar o peixe, congelar durante um bom período, custa mais caro que o preço do próprio peixe.
Sim.
Entendeu? Então não compensa, né? E depois a gente, com o tempo, vai se reencaixando em outros mercados e aí vamos tocar nossa vida, né? Tem que estar preparada para todos os tipos, porque quando você trata com gente normal, você vai tratar com medidas normais. Quando você trata com doidice, não tem muito assim... Como você vai tratar com um doido, né? Um cara que vem e joga uma pedra num vidro. Não tem isso. Você tem que tentar amenizar, né? Colocar algodão para que os cristais quebrem menos.
Ministro, queria saber se o setor procurou o governo já de imediato preocupado com isso. E a partir, se isso se concretizar, o ministro chamou a atenção para um ponto muito importante, que foram medidas anunciadas via X. Né? Nada formalizado. Então, se isso se concretizar, em quanto tempo o Brasil consegue dar essa resposta?
As respostas, assim, essas mais urgentes, estão preparadas, prontas para o presidente da República poder assinar também. Muitas delas nem dependem de lei, outras vão depender de lei. Mas o Congresso tem sido parceiro nessa hora. O Congresso rapidamente votou a lei da reciprocidade. É que para nós não adianta fazer uma reciprocidade pura e simples. Porque, por exemplo, aí você traz a inflação para cá.
Sim.
Né? Se eu, por exemplo, colocar, então tudo que você também tem americano aqui, eu vou colocar taxação dobrada, ou por 50. Aí o que acontece é que os celulares vão aumentar o preço, algumas coisas que eles exportam para cá vão aumentar. Eles já têm superávit com relação a gente, né? Ele está sendo muito pressionado lá nos Estados Unidos, o presidente, porque os americanos são muito pragmáticos, eles querem saber do dinheiro, né? Mas sem que ele, pelo menos, redija, a gente não consegue nem explicar direito, né? O que é certo é assim, em sendo assim, se for para todo mundo, tem que tratar como o presidente tem tratado. Os menores na frente, os pequenos na frente, né? Que são aqueles que têm menos condição de poder sair lá do outro lado do túnel.
Maravilha, meninos. Vamos começar, então, a viajar o país?
Vamos lá.
Então, vamos embora. Vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. E a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões. Ela já está lá. Sayonara Moreno, um ótimo dia para você, minha amiga.
Ó, o microfone. Oi, Karine, bom dia para você.
Bom dia.
Agora sim. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ainda seguindo esse assunto, ministro, o senhor falou sobre essa questão para acudir aí os pequenos empresários em relação às exportações, especificamente para os Estados Unidos. O senhor citou, inclusive, produtos bastante perecíveis, né, como é o caso do peixe lá no Ceará. O senhor falou sobre essa proposta que seria, ou se foi feita já ao presidente, ao vice-presidente, em relação a subsidiar essas compras, a distribuir na rede pública. Na prática, essa proposta já foi feita? Já houve aí um entendimento com o governo internamente em relação a isso? O que que a gente tem na prática sobre essa possibilidade desses produtos que já estão aí prontos, né, para serem exportados ou para ficar aí correndo risco de perderem a validade? Obrigada.
Bom, sayonara, é claro que cada um no governo tem uma competência, então a gente, no meu caso, a gente faz a sugestão olhando pelo lado dos empreendedores pequenos, mas é evidente que isso depende de diversas coisas, dentre elas a Fazenda concordar, porque na prática, lá na ponta, quem tem que arrumar o dinheiro é o ministro Haddad, né? Que tem sido aí um mágico de conseguir arrumar para diversos momentos, sai de um assunto, vai para outro, sai de outro assunto, vai para outro. Mas o que importa é se preparar, né? Deixar preparado as reações mais rápidas. O restante, quando o presidente da República fala, quero fazer, tu autoriza fazer, o resto a gente tem a máquina funcionando, né? Nós temos Conab, temos diversos organismos no Brasil que teriam facilidade em pegar esses produtos e redistribuir com um subsídio cruzado, né, que pudesse ajudar essas pessoas. Estou me referindo àqueles que faturam dentro do limite dos pequenos empreendedores. Lembrando sempre que muitas vezes não é um pescador individual que ele pesca e ele exporta. Ele se junta a outros pescadores que formam uma cooperativa de pesca e essa cooperativa é que exporta. Então é para essas pessoas que a gente está falando, né? Como é um número que não é relevante, perto de outras coisas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente subsidiou quase 3 bilhões de reais. Então eu estou supondo que o valor não é relevante do ponto de vista financeiro. E seria uma demonstração pública da nossa preocupação em acudir as pessoas menores, né? Vale a pena lembrar aí na região norte que você está. A gente, no Procred, no ano passado, né? Aliás, ano e meio, né? A gente fez 6 mil negócios com 180 milhões de reais de financiamento no Procred. E no caso do Desenrola, que foi aquele outro programa que nós lançamos, que foi até o ano passado, foram 8.300 empresas na região norte com 490 milhões de reais. Então perceba que os números desse ministério são números grandes, né? Ano passado nós financiamos 500 mil empresas no Brasil que tiveram, de algum jeito, também dinheiro nosso para poder tocar os seus negócios. Agora, esse dinheiro que a gente empresta é 5% mais Selic, 6% mais Selic. Ele é um dinheiro até barato comparado com o mercado, mas ele não tem subsídio. O que eu estou falando é subsídio mesmo, quer dizer, você subsidiar o produto.
É assumir uma parte dessa conta aí.
É um ônus, como se fosse um ônus do próprio país, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul. Assim, você tem que fazer porque... Também para que a gente paga imposto? É para que a hora da emergência, o país que a gente paga os impostos, possa nos defender. E essa é uma hora. Porque imagine só o seguinte. Lá no Porto de Santos havia 3 navios já embarcados com peixe. Os peixes já tinham ido e tiveram que voltar para desembarcar. E aí desembarcar tem que guardar o peixe. Guardar o peixe, para você guardar o peixe muito tempo, congelado, ele às vezes custa mais caro do que o próprio produto. Então é melhor colocar na merenda ou vender super barato para as pessoas poderem ter acesso ao peixe, né? E depois, lá na frente, 2, 3 meses, essas mesmas pessoas já vão se organizar para pescar menos ou encontrar outro mercado, ou mudar de tipo de pesca, porque você pega o mesmo barco que sabe pegar atum, sabe pegar sardinha. Só que ele está em busca do atum, porque o atum tinha a exportação garantida.
Perfeito, ministro. Vamos seguir, vamos a São Paulo, vamos lá para a Rádio Capital. Fábio Patrício está com a gente também. Um ótimo dia para você, Fábio.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Um prazer falar com vocês. Ainda sobre o Acredito Exportação, né? Eu queria saber o seguinte, ministro. As empresas de Simples Nacional também serão beneficiadas por esse programa, né? E ainda, quais são os setores principais que você acha que serão beneficiados pelo Acredito Exportação? E se as empresas precisam fazer algum cadastro específico para participar do programa? Obrigado.
Bem, o programa, Fábio, ele basicamente é isso que você falou. Ele está adiantando uma parte na reforma tributária. Esse tipo de formato já está previsto. Então, daqui a um ano e meio, isso acontecerá para todo mundo, em todas as atividades. Mas, mais uma vez, a preocupação com os pequenos. Quer dizer, tem pequeno que, às vezes, poderia estar fazendo mais e não faz porque não tem esse 3%. Então, ele atinge até o limite do Simples, portanto, faturamento de até R$4.800.000. Se você fatura até R$4.800.000, aqueles 3%, o que é esses 3%? É a somatória daquilo que você vem pagando na cadeia produtiva para você produzir. Por exemplo, sujeito exporta mel, que hoje tem um caso concreto, que é um dos maiores exportadores da Shopee, um mel brasileiro. Ele exporta mel, mas o vidro ele compra. A tampinha ele compra, o rótulo ele compra. Tudo que ele compra vem junto com o imposto já. Porque quando ele compra da pessoa, já vem com o imposto, o ICMS, os impostos. Sim. Então, quando ele exporta, ele estaria isento desses impostos. Mas ele não tem como separar. Então, agora ele vai ter uma conta, 3% de tudo que ele exportar, ele vai poder ser reembolsado. Já existe essa regra para todo mundo, só que o governo demora muito para poder devolver, às vezes devolve lá na frente em compensação. E os pequenos não têm o fôlego dos grandes. Porque os grandes, por exemplo, um exportador de automóvel, ele exporta o automóvel, ele fica com esse crédito também. Só que o crédito dele, lá na frente, recebe, compensa com outras coisas. Eles têm um tamanho diferente e um fôlego diferente. O pequeno nem sempre tem. O pequeno que eu falo é quem fatura até 4.800, que é a regra do Brasil. Todos os MEIs do Brasil faturam até R$81.000. E todos os simples do Brasil têm um corte que vai até 360, que são as microempresas, e tem um corte que vai até 4.800, que são as pequenas empresas. Somando esses três grupos de pessoas, isso forma 99% de todos os CNPJs do Brasil. Então, em resumo, quer dizer, 99% das empresas brasileiras são pequenas, vão até 4.800.000 de faturamento. Essas empresas são as que estão lá no Ministério, vinculadas a gente. Eles comemoraram muito a possibilidade de ter esse reembolso, porque são poucos que exportam. Mas, por exemplo, tem gente que exporta pão de queijo, tem gente que exporta peixe congelado, tem gente que exporta, como eu disse, açaí em grande quantidade, assim, proporcionalmente, né? Então, 3% faz a diferença. E também, nesse caso, o presidente Alckmin autorizou também, junto com o presidente Lula, que também tivesse reembolso pessoas que compram produtos do exterior e montam as coisas no Brasil, e quando eles compram os produtos do exterior para entrar no Brasil, eles pagam também uma tarifa. E aí, quando eles forem montar aqui no Brasil para vender de volta, eles também vão ter o reembolso na frente, que é para incentivar também essas mesmas empresas.
Esse reembolso em quanto tempo, ministro?
Ele é rápido, porque o tempo todo depende de pagamento de, por exemplo, Fundo de Garantia, INSS, todo mundo tem isso. Então, assim, você faz a compensação no mês seguinte junto com as suas contas da sua empresa, né? É muito difícil, a não ser que o sujeito seja MEI, porque o MEI ele recolhe só R$ 80 por mês. Então, se ele tiver 3%, 3% pode ser que demore com os R$ 80. Mas também, sendo franco, é muito raro algum MEI conseguir fazer a exportação. Porque quanto para o MEI fazer a exportação, ele tem que exportar até R$ 7.500 o máximo por mês. Então, é uma exportação muito pequenininha. Pode acontecer. Eu tinha um primo, por exemplo, que exportava camisetas. Ele desenhava camisetas e tênis e exportava via essas plataformas, né? Então, o faturamento era até R$ 7.500. Nesse caso, ele vai ter 3% de volta nas contas dele, ou, se ele quiser, pode pedir o reembolso para a própria fazenda.
De São Paulo, ministro, a gente vai para Fortaleza. Vamos lá com o pessoal da Rádio Verdinha. A Ingrid Coelho já está com a gente. Oi, Ingrid, bem-vinda.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. O ministro falou aí de uma situação que a gente tem observado aqui, os empreendedores no Ceará, muito apreensivos, né? Principalmente desse setor de pescados, como o ministro bem mencionou. E aí eu queria entender, são pescados, como o senhor falou, de um valor agregado elevado, lagostas, atum, Seria viável, por exemplo, inserir esses pescados na merenda, por exemplo, da rede pública? E aí eu queria saber se existe algum estudo, alguma possibilidade, o governo avalia quanto deve desembolsar aí para fazer a compra desses alimentos que seriam exportados e que podem ser afetados pelo tarifaço do Trump?
Esse é o tipo do problema que gera um outro problema, né? Porque você distribui lagosta e atum na rede pública. Depois a pessoa vai falar: puxa, não me venha mais com sardinha, né? Que eu estou preferindo lagosta e atum. Mas faz parte, né? Não precisa ser necessariamente distribuir só em questão de merenda, até porque muitas vezes as crianças não estão acostumadas, então também tem dificuldade, né? Você pode distribuir no próprio consumo com o subsídio, e aí você, o que acontece é que a lagosta, em vez de custar, sei lá, R$ 80 o quilo, vai custar R$ 10 o quilo. Se vender a R$ 10, todo mundo vai comprar, quer dizer. E não tem esse cálculo exato, porque isso exatamente é que a parte o Alckmin está fazendo nesse instante. O vice-presidente está encarregado de fazer essas contas todas, de quanto precisaria de recurso para fazer esse subsídio em quais áreas, né? Por exemplo, no Espírito Santo, o grosso da exportação lá é questão de pedras que vão fazer laminados, aqueles mármore, granito, e também celulose. Então, é um tipo de produto que não é tão perecível, quanto um peixe. Então, por isso que a separação do mais perecível na frente, né? Eu vi que a conta do Ceará, 50% de toda a exportação do Ceará vai para os Estados Unidos. E não vai apenas porque os Estados Unidos gostam desse tipo de peixe. É por conta da distância. O Ceará fica bem mais próximo dos Estados Unidos, então fica mais fácil exportar para lá. Mas certamente depois nós vamos encontrar outros caminhos para o Ceará também, para exportar mais para a Europa e assim por diante. E nesse momento da emergência, para aqueles que já saíram para pescar, ou para aqueles que têm os seus trabalhadores, que já têm os barcos de pesca, não tem outro jeito, tem que comprar o produto e a gente então distribuir na rede pública e também distribuir no mercado para que as pessoas possam comprar a preço mais barato.
Se você chegou agora, fica com a gente. Esse é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Lembra você que o conteúdo dessa entrevista, se você não pegou lá do início, está disponível sempre no nosso canal no YouTube, que é o arroba canalgov. Ministro, vamos seguir? A gente vai agora para o Espírito Santo, vamos lá para Vitória, vamos lá para o portal Tribuna, porque o João Vitor Gomes também está com a gente. Bem-vindo, João.
Muito obrigado, Karine. Tudo bem, ministro? Bom dia. Ministro, aqui no Espírito Santo, 43% mais ou menos das empresas que exportam são de micro e pequenas empresas. Eu queria saber se algum impacto para o Estado é pensado e alguma ajuda também é pensada para mitigar esses impactos do tarifaço.
Isso, veja, você deve ter ouvido no início, elas formam 43%, mas em valores elas são menos do que 1%. Quem exporta no Espírito Santo e é pequeno, é basicamente fruta. Fruta, tem muita fruta ali na região de Linhares que exporta através de aviões, né? E essa fruta, por exemplo, evidentemente ela é perecível. Então ela tem que ser acudida, não tem outro jeito, porque a fruta é perecível, não vai dar para guardar, para poder processar. Porque se você, por exemplo, pega a laranja de São Paulo, que é uma grande quantidade, de cada 10 copos de suco de laranja do mundo, 9 saíram do Porto de Santos. 9 copos saíram do Porto de Santos. Então, só que são empresas já grandes e elas já aprenderam a processar, e aquilo fica um extrato e vai com hidrogênio por cima, ele dura muito mais tempo. Agora, no caso da fruta in natura, ela não dura. A flor não dura, o mel não dura. Então, a ideia é que esses pequenos possam ser ajudados na frente, caso o tarifaço entre em vigor para eles. Porque você deve ter ouvido aí no início, João Vitor, que a gente não tem assim muita certeza do que está na cabeça do governo americano, né? Porque o Trump não tem um decreto sobre isso, não tem uma lei sobre isso, não tem uma regulamentação. Tudo que tem é uma postagem dele numa rede social. Então, eles dizem que vão postar, eles vão escrever tudo para valer no dia seguinte, no, na quinta-feira, para valer para sexta, né?
Amanhã para
É,
valer.
que amanhã para valer para sexta. Então, pode, por exemplo, ser que eles excluam as coisas que é o mais, assim, é o que todo mundo tem falado que eles poderiam fazer, é excluir as coisas que eles não produzem. Então, as coisas que eles não produzem, eles excluiriam, porque a que ele produz, ele acha que é uma concorrência, enfim. Então, tem coisas que ele não produz, e certamente fruta, tirando poucas frutas que os Estados Unidos produz, a gente, quase eles não produzem as nossas frutas, né? De qualquer maneira, na sua pergunta, assim, embora sejam 48% das empresas, digamos que no Espírito Santo tenham 500 empresas que exportem. Das 500, 250 são pequenas. São essas ligadas a esses assuntos que eu falei. Agora, as 250 que exportam grande, que são a mármore, granito, celulose, essas coisas maiores, essas equivalem a 99% do valor. Significa dizer que o grosso do valor está nas grandes. Por isso que tem que tentar encontrar um mecanismo de ajudar a acudir essas pequenas primeiro.
Do Espírito Santo, a gente vai a Salvador. Vamos lá para a Rádio Sociedade. Maísa Polcri, um ótimo dia para você.
Olá, bom dia, ministro, a todos os colegas aí que estão acompanhando. Seguinte, ministro, minha pergunta é relacionada aí ao Acredita Exportação. O objetivo aí, como foi divulgado pelo governo, é justamente ampliar a base exportadora de micro e pequenas empresas. Eu queria saber, ministro, quais são as principais dificuldades, além agora do tarifaço, né, que esses empreendedores enfrentam aqui no Brasil, justamente para aumentar essa base de exportação, né? Quais são os principais desafios?
Olha, tem diversos, né? Eu sempre uso como referência se o padrão da gente é o padrão mundial. Se for igual ao padrão mundial, aí tudo bem fazer o que é. Todo lugar é assim, né? Mas pegue, por exemplo, a Itália, né? 70% dos exportadores italianos são pequenos, são pequenas empresas. Aí você vai dizer, não, mas na Europa não conta, porque na Europa as pessoas exportam dentro da própria Europa, é quase como se o Brasil estivesse circulando dentro do próprio Brasil, porque a Europa é pequena. Mas na China, nós fomos lá, 68% das empresas são pequenas e elas exportam 68% dos produtos chineses. Então, o que eu vejo como dificuldade? A digitalização, a afinidade das pessoas com o digital. Porque hoje em dia, você sabe, se você está em Salvador, produz acarajé e congela acarajé, você pode fazer esse acarajé chegar em qualquer lugar do mundo de formato digital. Você vai colocar uma plataforma, a plataforma vai vender o teu acarajé lá no Japão, aí o Japão vai comprar, eles vão providenciar o jeito de poder te orientar como pegar aquele acarajé, devidamente embalado, para levar lá para o Japão e chegar no Japão em condições ainda congeladas, como a gente faz com flor, como a gente faz com vários produtos, pão de queijo que eu falei, açaí, mel, enfim. Aliás, na China está um sucesso muito grande, todos os produtos ligados à questão de saúde, Amazônia, enfim, eles vendem muito na China e, claro, a quantidade lá é sempre muito grande. Mas o problema é a convivência com esse mundo digital, a coragem, não é uma coragem de medo, mas as pessoas às vezes são boas em fazer o produto, mas elas não são boas dali para frente.
Para vender. Né?
A pessoa fala, olha, eu sei fazer muito bem crochê, mas eu não, daqui para frente eu não sei fazer. Eu sei ir na feirinha, vender lá na feirinha e tal. Eu não sei como é que funciona esse negócio de vender pela internet, de receber o produto e tal. Então a gente tem procurado com a Apex, com o Sebrae e a gente mesmo, né, com agora a implantação do nosso portal, vai facilitar muito isso para que as pessoas possam empreender. E o último passo, o passo mais, talvez, mais difícil, é exatamente o financiamento. Porque, por exemplo, para você, imagine que o Brasil é 3% de todo o mercado do mundo. Então, é como se eu pudesse abrir a porta da minha casa e aparecer 97 vezes mais gente comprando do que já compra. Então, quando você começa a vender para o exterior, você descobre um outro mundo. E aí, às vezes, você não tem estoque.
Não, né? Consegue atender.
Nós fizemos agora recentemente um evento, fizemos dois agora, mas o penúltimo que eu fui em São Paulo, de artesanato. Então trouxemos as pessoas do Brasil todo, os artesãos, né, do Acre, do Amapá. Às vezes demora 3 dias para trazer o produto do sujeito até aqui, até em São Paulo, enfim. Quando chegou na quinta-feira que abriu, na sexta de manhã, vários estados não tinham mais nenhum produto para vender. Aí teve que ir lá buscar de novo o produto, porque a pessoa está acostumada a vender naquela quantidade pequena. Chega lá, a primeira lojista que chegou falou, eu quero tudo que tiver aí eu quero, vou levar tudo para minha loja. Então, a preparação para isso precisa ter uma certa orientação contábil, fiscal e, ao mesmo tempo, dinheiro. Dinheiro para a pessoa financiar, para que ela saiba o seguinte, vai chegar o Natal, todo mundo já sabe que no Natal vende mais. Se você é artesão e você tiver condição de poder estocar agora, certamente no Natal você vai vender mais, mas a pessoa não tem o dinheiro. Por isso mesmo a gente lançou pacotes especiais de financiamento para os pequenos, para que eles possam estocar na hora certa, bem orientados, né? E no nosso portal vai ter a Academia de Empreendedorismo, que exatamente é isso, é para que a pessoa seja orientada e ela possa ter um rating de avaliação, uma espécie de estrelinha. Quanto mais estrelinha, quanto mais curso você fizer de maneira digital e se preparar melhor, mais barato eu vou fazer o seu juro ficar. Porque aí você vai se animar a fazer mais cursos e ter mais preparo para poder fazer as suas exportações também, né?
Vamos ao Rio de Janeiro, vamos lá para a Rádio Antena Esportiva. Michael Santos, bom dia para você.
Muito bom dia, Karine. Bom dia, ministro Márcio França. E bom dia a todos que nos acompanham. Ministro, vamos falar sobre o Contrata Mais Brasil, que é uma importante política pública para inserir os micro e pequeno empresários nas compras governamentais. Gostaria de saber do senhor como está a adesão dos micro e pequenos empresários e também dos municípios fluminenses à iniciativa.
Então, essa é uma ideia muito bacana do governo, talvez seja a ideia, uma das ideias mais revolucionárias lançadas durante esse mandato do presidente Lula. Assim como foi ele quem criou o Simples nos outros mandatos, foi ele quem criou o MEI nos outros mandatos, que foram ideias revolucionárias, né? Ideias antes do seu tempo. Tanto é que a gente abriu só de janeiro até maio 2 milhões de novos MEIs. Veja o volume que isso vem vindo, né? Essa ideia do Contrata Mais Brasil, uma ideia simples. O governo contrata todos os anos milhões de reais em pequenos serviços. São pessoas que quebrou a lâmpada na escola, o ar-condicionado da sala que quebrou, o negócio da elétrica deu problema. E às vezes fica esperando uma concorrência pública para ter, chamar, não sei o que demora. Então o governo lançou esse programa que funciona basicamente assim. Nós identificamos o problema, o organismo federal, o órgão federal que está com problema, vamos supor aí no Rio de Janeiro, a base aérea aí do Rio de Janeiro está com problema, a aeronáutica, que são grandes compradores nossos do Contrata Mais Brasil, os militares são os primeiros que mais compram. Eles mesmos identificam o problema, fotografam e colocam o texto e dizem o que eles querem que seja feito. Tem que ser uma compra que vá até R$12.500 só. Portanto, tem que ser algum serviço que vá até R$12.500. Quando ele pede aquele serviço no nosso portal, o portal dispara de maneira automática para todos os MEIs que estão próximos da base aérea. Eles recebem por zap uma convocação, uma provocação, para ver se ele tem interesse de fazer aquele serviço. Se o tapeceiro tem interesse de fazer o serviço do tapete que está desenrolado lá, ele então pode entrar, perguntar para o gestor quais são as dúvidas que ele tem, ir lá pessoalmente para ver se dá para ele fazer e dar o preço dele. Aí o gestor vai escolher, tem um prazo, são 2 dias e pouco, que fica aberto e ele vai diminuindo assim, feito um conta-gota caindo, sabe? Você tem acesso a ver qual é o prazo. E aí o mais barato é contratado. Depois de contratado, a pessoa faz o serviço. Feito o serviço, ela recebe por Pix em até 5 dias e a nota fiscal do serviço já sai impressa pelo próprio sistema direto para o sistema da aeronáutica, por exemplo. Então, é muito bacana, é rápido, é simples, não tem aquele burocracia da concorrência, né? E as prefeituras e os governos estaduais que quiserem, também os conselhos regionais de medicina, conselhos regionais que são órgãos federais, também podem aderir ao sistema e, se aderirem, também pode utilizar o sistema porque ele é aberto. Então, permite que todo mundo possa ser usado. Bom, o que dá para dizer com isso? Você entra no gov.br, Contrata Mais Brasil e se inscreve ali. todos os MEIs têm que se inscrever, porque para o MEI poder saber que vai ter o assunto, ele tem que estar inscrito.
Sim.
Então, o eletricista tem que estar inscrito. A pessoa que arruma a televisão tem que estar inscrita, né? Então, todos eles podem ter acesso, e o que é mais legal é isso. O sistema todo já produz a nota fiscal. Eu recebo, e é interessante você tocar nesse assunto, porque eu recebo, não do Rio de Janeiro, mas de vários lugares do Brasil, algumas pessoas, Maicon, reclamando, mas eu sei o que vocês querem. Se eu fizer muito serviço, eu vou estourar o limite do MEI. Sim, mas é bom. Se você estourar o limite do MEI, você vai passar a ser uma pequena empresa, uma microempresa, vai pagar um pouco mais de imposto, mas também vai vender muito mais. Né? Quer dizer, a gente não tem que ficar preso nesses limites de 80 mil, de 7 mil por mês. Se você puder ganhar 40 por mês, melhor. Melhor do que ganhar 7. Você contrata mais gente, coloca mais gente, vai ajudar no seu serviço. Nosso objetivo não é cobrar imposto dessas pessoas. Essas pessoas, normalmente, quem fatura até 30 mil reais mês, que é 360 por ano, ele não tem padrão para pagar imposto de renda. Porque 30 mil bruto deixa líquido uns 1.500, 2 mil reais. Quer dizer, o dono de um barzinho que fatura 30 mil, o líquido no bolso dele é 2 mil. Então ele não está fora do padrão que o presidente Lula falou, até 5 mil reais. Agora, ele precisa crescer. Ele não pode estacionar de querer ficar para a vida inteira micro alguma coisa. Ninguém quer ser micro nada, né? Aliás, saudações para o Botafogo, que eu vi que você é o Maicon. E o Botafogo ganhou ontem, que olha, o Botafogo era micro e já ficou grande, rapidinho.
Ai, esse é o Bom Dia Ministro, hoje com o ministro da microempresa, do empreendedorismo, Márcio França. Ministro, a gente vai fechar essa primeira rodada com a Rádio Grande Rio, lá de Petrolina. A gente vai falar com outro Maicon, agora é o Maicon Galvão. Vamos lá, Maicon.
Olá, gente, bom dia, ministro. Como já falado aí, Petrolina, creio eu que o senhor conheça a região do Vale do São Francisco Pernambucano e do norte da Bahia. Ministro, como o senhor já falou lá no comecinho do programa, antes de começar a rodada de entrevistas, veja só, aqui na nossa região, a grande exportadora de uva e de manga, e os sindicatos daqui da região estão preocupados com esse tarifaço. O senhor comentou sobre a questão do Contrata Mais Brasil. Minha pergunta é, haverá uma interligação entre ministérios, como acontece com o Garantia Safra, o Seguro Defesa, o PAA, para que essa uva e essa manga ela não fique parada nos galpões aqui de Petrolina e do Vale do São Francisco, para que haja realmente uma distribuição por igual e que esses produtores não percam suas safras, e como também a questão do mel aqui no nosso estado vizinho do Piauí?
Foi uma das coisas que eu falei logo no início, né? Os perecíveis. Vocês têm uma região muito fértil para tudo isso. Manga, em especial. Né? A Petrolina é um bom exemplo, porque não é um produtor grandão. São milhares de pequenos produtores de manga, milhares de pequenos produtores de uva que se juntam e produzem os seus produtos. No caso da uva, in natura, vai dar para fazer. Para transformar em suco, vocês também já têm processamento de suco aí. Só não vão poder distribuir na merenda o Rio Sol, que é o vinho que vocês fazem aí, porque senão o vinho na merenda não dá certo, não. Mas o restante, a ideia é essa, é proteger os pequenos na frente. E a região de vocês é tipicamente uma região de alta proteção, porque são centenas de pequenos produtores, que é diferente do sul da Bahia, né? Onde tem grandes produtores de cana, grandes produtores de outro produto, em fazendas maiores. No caso de vocês, as fazendas são pequenas, são pequenos produtores. Mel, em especial, é um assunto que é sempre pequeno. É difícil ter um grande produtor de mel, né? Então, nós vamos. O vice-presidente Alckmin está com essa tarefa delegada pelo presidente Lula. Claro que vai passar pela Casa Civil, pela Fazenda, para ver. Mas nós estamos preparados para poder acudir essas pessoas na frente, né? Com o que for necessário. Como você mesmo usou essa expressão: põe na merenda ou põe no mercado a preço muito mais barato. A pessoa gostaria de provar a fruta de vocês aí, que é muito boa. Mas a fruta, aquelas frutas maiores, as mais bonitas, a gente mesmo costuma tirar para exportação. normal isso, porque o produto mais bonito é aquele que há exigência na exportação. O que vai acontecer é que o brasileiro vai aprender também a ter acesso a esses produtos mais caros, que vão ficar baratos, porque o governo vai ter que dar um jeito de poder equacionar essa relação financeira aí.
Ministro, agora a gente já está se encaminhando para a reta final do Bom Dia, Ministro, mas a gente vai fazer outro giro completo de perguntas. Então, temos 7 rádios aí para falar, e eu já quero fazer uma pergunta também de cara sobre... O senhor estava falando sobre a dificuldade, ministro, da pessoa, às vezes, ela tem o produto, mas ela não sabe vender, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho do MEI Conta com a Gente, né? Como é que esses empresários estão sendo ajudados?
O que acontece é o seguinte, as empresas que são as mesmas pequenas empresas, as microempresas, quando você vai abrir uma empresa, normalmente as pessoas usam a experiência, o aconselhamento, enfim, de um contador. É normal, você vai abrir uma empresa e procura um contador, o contador te ajuda, te orienta, o contador é meio psicólogo, advogado, ele é tudo, né? Ele é que ajuda você a tocar a tua empresa, né? E ele manda todos os meses aquelas guias para você pagar, te orienta, enfim. Acontece que o MEI é muito simples de abrir. Você pode abrir pela internet sozinho, e muita gente abre sozinho. Então, o MEI não tem acesso, muitas vezes, a contador. Então, nós conversamos com a Federação Nacional de Contabilidade para que eles nos ajudassem a colocar contadores à disposição, aqueles que, evidentemente, se interessarem, para poder ajudar esses MEIs. Porque o MEI é também um potencial empresário que pode crescer. E aí o contador, orientando esse MEI, se esse MEI for melhor e se der bem, amanhã ele contrata o contador para poder fazer a contabilidade. Então, foi uma parceria que deu certo e ela está no ar. Ela funciona direto também pelo portal. Você se inscreve e fala que você quer entrar nesse programa e você vai ter um contador gratuito para te orientar, porque muitas pessoas fazem um esforço danado de tentar, por exemplo, ficar saindo fora dos limites, né? Então, chega lá perto dos 80 mil reais, a pessoa tem, eu conheço o caso de pessoa que fala, não, eu não pego o serviço em dezembro, não pego porque senão vou estourar os 80, entendeu? Uhum. Então, ele tem que ter a orientação certa, né? Porque, por exemplo, ele pode estourar um determinado momento, em uma vez ou duas, ele não pode estourar sempre.
Perfeito.
Né? E aí o contador vai orientá-lo nesse sentido. Do mesmo jeito que, por vezes, você vai perceber que você precisa de um segundo funcionário, porque o MEI só pode ter um funcionário. Mas você vai precisar de um segundo funcionário e eles vão te orientar como você faz para você pagar. Porque tem muita gente que fica com esse pavor de crescer, uma certa síndrome de Peter Pan, e às vezes está pagando mais imposto do que se tivesse crescido, entendeu?
Ministro, agora a gente vai ter que correr de verdade. Então vamos lá, já vou chamar a Sayonara Moreno, Rádio Nacional. Tá fechado seu microfone, saiu.
Perdão, agora sim.
Agora sim.
Ministro, voltando a essa questão do tarifaço aí que a gente tem falado, a gente sabe o quanto que isso está gerando preocupação para os empresários aqui no Brasil, exportadores, e inclusive os pequenos aí que o senhor falou, apesar do valor ainda ser irrisório de exportações, né, o senhor trouxe algumas soluções, algumas possibilidades em relação aos produtos perecíveis. Os não perecíveis, aqueles que têm possibilidade de ficarem guardados, o que o governo pode fazer? Porque essas pessoas vão deixar de exportar, né? Como é que fica a questão da geração de emprego também no Brasil para esses produtos? Obrigada.
De nada, Sara. Ora, evidente que vai ter consequência, né? Não dá para você também querer tapar o sol com a peneira. Os Estados Unidos têm uma longa tradição com a gente. É bom lembrar, eu acho isso muito relevante, lembrar o seguinte... Os americanos já foram 50% de todo o destino do que a gente exportava. Foi exatamente o presidente Lula, com uma visão estratégica correta, que foi abrindo mercado. Só nesse governo, nesse mandato agora, ele abriu mais de 200 mercados diferentes. Então, permitiu que outros lugares pudessem também comprar. E hoje os americanos formam, acho que 15% ou 16% de tudo que a gente exporta. Então, é relevante, mas já não é um absurdo, né? Mas, claro que vai afetar. A gente espera, no fundo, é que o bom senso, né, leve essas pessoas de lá a forçarem um pouco. O Trump está lá fazendo a coisa dele, ele fez isso em todo o mundo. E agora, mais recentemente, o secretário do comércio dele andou falando uma frase que talvez tenha mais sentido. Olha, o Trump faz o papel dele e eu faço o meu, como se fosse aquela história do policial bom, policial ruim, enfim. É, ele está dizendo o seguinte, que nós vamos manter uma média de taxação de 15% a 20% no mundo todo. É isso que a gente acha que precisa para poder arrecadar aqui o suficiente. É, com o tempo, pode ser que ele se arrependa, porque na medida que ele coloca 15%, 20%, é claro que isso tudo vai parar no preço do produto que está lá nos Estados Unidos. E isso vai aumentar a inflação lá. Mas alguma consequência vai ter. A gente tem que tentar, digamos, acudir primeiro os perecíveis, mas nada impede de acudir também todos os pequenos, que formam poucos no Brasil, né? E os valores são muito pequenos, como eu te falei. Agora, avião da Infraer, por exemplo, da Embraer, eles são empresas muito grandes. Eles compram as peças, vêm dos Estados Unidos, e eles montam no Brasil. Na medida que eles não montam no Brasil, também não vão comprar peça americana. Então vai ter pressão por lá também, né? A gente acha que ao longo desse período, daqui até o final do ano, o Trump vai ter que soltar algumas coisas aí também, porque ele também não vai conseguir segurar a pressão do lado de lá.
São Paulo, vamos lá para a Rádio Capital, Fábio Patrício.
Obrigado, Karine. Bom dia, ministro, novamente. Voltando ao MEI Conta com a Gente, existe algum requisito específico que a empresa precisa ter, ou a empresa de contabilidade, né, no caso a MEI, ou a empresa de contabilidade precisa ter para participar do programa? E ainda, esse serviço contábil oferecido, o senhor falou anteriormente que era orientação ali. Existe algo além de orientação, ou depois a empresa precisa realmente contratar o serviço da contabilidade para seguir adiante? Obrigado, ministro.
Então, a regra necessária é ser MEI, e qualquer contador do Brasil pode aderir. Ele está aderindo pro bono, né? Quer dizer, ele está aderindo de graça. E ele sabe das consequências que é de graça. É claro que é uma captação também dos seus clientes. Na medida que ele se aproxima da pessoa, ele acaba criando relação. Mas ela é totalmente de graça. E como o MEI emite um tipo de nota fiscal e no máximo até R$7.000 por mês. Então, também é uma orientação assim simplificada, né? Eu diria que a orientação é muito mais no sentido de orientá-lo para o futuro do que no presente. No presente é mais para poder, por exemplo, gente que estava devendo MEI 3-4 prestações, que nós estamos com um acordo com a Fazenda Nacional nesse instante, que permite que todo mundo que deve até R$25.000 recolha só 1% e passe a ficar adimplente. Então, muita gente não sabe disso. Então você deve R$20.000, paga R$200 e passa a ficar adimplente. Então o contador vai orientar isso, por exemplo, onde é que você recolhe isso para você ficar adimplente.
10 segundos, como é que se inscreve?
Se inscreve pela própria, tudo no portal do gov.br.
Maravilha. Vamos seguir, ministro, vamos embora para Fortaleza, Rádio Verdinha, Ingrid Coelho.
Olá novamente, Karine, olá, ministro. Ainda voltando aí para essa questão do tarifaço, a gente sabe que o governo federal, juntamente com a Apex Brasil, tem feito um trabalho muito intenso de incentivar as empresas menores, né, à internacionalização. Você acredita que essa situação e essa tensão toda que isso tem provocado, caso de fato se concretize aí no dia 1º de agosto, como a gente tem previsto, isso deve atrasar de alguma forma todo esse processo de internacionalização das empresas, deve fazer com que as empresas que estavam aí trilhando essa internacionalização voltem atrás?
Assusta, sim, claro, não tenha dúvida. Porque a regra do mercado internacional é previsibilidade, né? Se você não tem previsibilidade com o maior país do mundo, é natural que as pessoas se assustem, né? Então, vai haver um retrocesso. E não é só aqui, é no mundo todo, né? Quer ver um exemplo que eu falo sempre? Nós mandamos 2 milhões de brasileiros para os Estados Unidos passear todos os anos. Sinceramente, eu falei para todo mundo que eu conheço, falar, não vai. Não vai, porque imagina você estar no meio de uma rua lá andando em Orlando, lá num parque, e daqui a pouco vem os caras, te prendem e falam que você vai ser deportado. A pessoa fica com medo também, entendeu? Porque a cena que você vê é essa. Então as pessoas se assustam. Então a consequência disso para frente vai ser trágica para lá e para cá. Agora os Estados Unidos é grande, né? Então ele tem uma capacidade maior de se segurar, mas vai ter consequência lá também, não tenha dúvida.
Rio de Janeiro, Rádio Antena Esportiva, Maicon Santos. Olha o microfone desligado, Maicon.
Opa, agora
Bora
sim.
lá, agora sim.
Ministro, qual o impacto do tarifaço para os agricultores familiares aqui no Rio de Janeiro? Tem cerca de 35 mil empreendedores neste perfil, são pequenos e médios empreendedores. Eu gostaria de saber se já tem um impacto para estes empreendedores através do tarifaço.
Eu não saberia quantificar com exatidão, né? Mas o Rio também tem produção de frutas bastante, mas a fruta do Rio é muito consumida internamente, né? Maracujá, maçã, é muito produzida internamente, então não chega muito a ser exportado. Eu diria que o Rio de Janeiro, o principal fator do Rio de Janeiro é petróleo. O petróleo do Rio tem uma boa parte que é exportada para os Estados Unidos. Mas petróleo não é tão perecível, tem como armazenar, é a Petrobras, então é outro tipo de problema. Mas eu creio que os pequenos produtores de frutas aí, da agricultura familiar no Rio de Janeiro não terão um impacto imediato. Talvez um pouco de mel, né, que ainda tem aí no Rio também, e lingerie, essa área de Petrópolis, Teresópolis, que tem lingerie, eu sei que alguns exportam, diretamente por portal. Esse também talvez tenha algum tipo de problema.
Rádio Grande Rio, Petrolina, Maico Galvão. Ó, a gente perdeu aqui o contato com o Maico, daqui a pouquinho eu chamo o ministro. Queria falar um pouquinho do desenrola.
Voltou o Maico lá.
Voltou o Maico? Então vamos com ele, então.
Vai, Maico.
Ministro, recentemente, mais precisamente ontem, foi dito por um secretário americano de que algumas tarifas de produtos que não são produzidos em solo americano, eles podem ter a tarifa zerada. O governo brasileiro já tem conhecimento disso e de como o Brasil vai negociar para que outros produtos também possam ser beneficiados. O secretário comentou sobre o café, sobre a manga e sobre o abacaxi.
Isso. É aquilo que eu disse no início, né? Não teria. A loucura tem um certo limite. Se nem sequer os Estados Unidos produz e também não tem interesse em produzir, eles vão ter que comprar de algum lugar, né? E até reencaixar esse café, o café brasileiro já se habituou, o americano gosta do café brasileiro, né? Já se habituou com esse sabor. Os outros cafés do mundo têm sabores diferentes. Então não seria fácil substituir. A gente torce para que. Tudo bem, eliminou abacaxi, manga e café, são três a menos. Vai eliminar também, certamente, outros produtos na pesca, certamente. Agora, tudo vai depender dessa portaria ou desse decreto que eles vão editar amanhã, que é a partir dele que a gente vai poder tomar as providências necessárias para preservar os mais emergentes e ajudar os que têm um segundo plano aí.
De volta a Salvador, Rádio Sociedade, Maísa Polcri.
Ministro, no início da sua fala, o senhor falou que respostas mais urgentes estão preparadas aí pelo governo federal, né, para terem, né, de fato aí respondidas em relação à tarifa dos Estados Unidos. Diante disso, eu queria saber quais dessas respostas o senhor poderia adiantar que tenham relação aí esse objetivo de proteger as pequenas empresas.
Não, essa que eu falei, que é uma sugestão do nosso ministério para os outros ministros, né, de fazer a proteção e, eventualmente, a aquisição desses produtos. Mas, naturalmente, quem vai poder anunciar tudo isso é o próprio presidente, que é o nosso guardião, aquele que foi eleito para poder fazer isso, né? E não tem sentido eu tentar falar antecipado, porque eu não sei sequer o que vai ser publicado a partir de amanhã. Se por acaso, quando ele publicar amanhã, ele excluir tudo que os Estados Unidos não fabrica, 90% dos pequenos vão ficar fora já de cara, né? Vai ficar muito pouca gente dentro para poder atingir. Agora, serve para uma coisa, né? Serve para a gente poder demonstrar que o Brasil não é mais uma coisa assim, uma colônia, né? Não é um paizinho. Nós somos a oitava potência do mundo. Aí nós estamos preparados para situações graves, como aconteceu com a Covid, por exemplo, como aconteceu com a estrutura do SUS, como acontece com enchente, como acontece com tantas coisas. Nós damos exemplo ao mundo em questão climática. Então, assim, a gente não tem que perder esse nosso senso de que Machado de Assis usava a expressão de um complexo de vira-lata, porque a gente fica com um receio que não existe. A gente tem preparação para poder sair de emergências em qualquer um dos fatores, né? E a gente sempre pregou, a última guerra que nós tivemos foi no Paraguai. Então, se o Brasil não é tradicional em guerra, o Brasil é tradicional em acordos e paz. E vai ser assim também com os americanos.
Ministro, quero falar rapidamente com o senhor também sobre o desenrolo. O senhor já esteve aqui no Bom Dia Ministro falando sobre o programa, falando dos microempresários que também tiveram oportunidade de desenrolar e vem aí um novo desenrola?
Nós estamos trabalhando junto com a Fazenda, conversei com o ministro Haddad recentemente. Claro que esse assunto aqui do tarifaço e tal acabou atrapalhando um pouco a sequência das coisas, mas eles estão lá pensando num desenrola novo que possa ajudar aos empresários que não conseguiram ser contemplados. Na primeira leva, nós negociamos 7,5 bilhões de reais com 183 mil operações, 122 mil empresas conseguiram desenrolar suas contas. Se saiu desenrola, aproveite, né? Você vai ao banco, vai a quem você está devendo, Eletropaulo, seja lá quem for, o desconto é de 90%, 95%. Então é uma chance meio que única, difícil acontecer de novo, né? Então aproveita, como acontece nesse instante com a Fazenda Nacional. Se tiver a chance, faz o acordo lá até 20 e poucos mil reais, tira teu nome do protesto, né? Volta a ficar legalizado e aí pode ter acesso ao recurso novo. Muitas vezes eu tenho conhecido gente que vai lá na Fazenda, faz o acordo, paga 1%, aí está adimplente, estando adimplente, vai buscar o dinheiro novo da gente, que é 5%, para pagar daqui a 6 meses, e aí pega o dinheiro e ainda sobra dinheiro na mão para poder reinvestir. É preciso lembrar que o empreendedor, ele quer tentar. Muitas vezes ele se sente acuado, porque ele não tem quem dê a mão para ele. Mas eu estava conversando outro dia com um grupo grande do Mercado Livre, eles estavam me contando, Mercado Livre que chama, né, querida?
Mercado Livre.
Então ele me contou lá, o rapaz que é um dos donos, que eles abriram 3 empresas. A primeira deu errada, a segunda deu errada, esta é um sucesso absoluto. Então assim, não é sempre que dá certo. Muitas vezes a pessoa não deu certo na primeira, não deu certo na segunda, vai dar na terceira. Não dá para dar como exemplo, mas muitas vezes relacionamento também é assim. Você tem uma pessoa e tal, não dá certo, depois a segunda, a terceira, enfim, dá certo. Então, é preciso... Agora, tem que ter ajuda, né? Ajuda que é importante para essa situação, né? Ajuda do governo.
Ministro, chegou a nossa hora. Quero agradecer a sua presença aqui hoje nesse exercício de futurologia, porque não sabemos ainda o que vai acontecer aí, né? Que medidas norte-americanas de fato virão para o Brasil, mas quero deixá-lo muito à vontade para fazer suas considerações finais.
Bom, eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de falar que nós estamos muito sintonizados com essa necessidade dos pequenos no Brasil. Eles geraram 75% dos empregos no Brasil. Quando a MIFP fala, mas Márcio, a agricultura não cresceu, a indústria não cresceu tanto, como é que o Brasil está crescendo 3%, 4%? Eu digo que são os pequenos, a somatória dos pequenos forma um grande, né? Um grande em geração de emprego, um grande que movimenta. O presidente Lula agora está muito focado também, está querendo que a gente bole alguma coisa em relação aos motoqueiros, né? As motos entregadoras. Como foi feito lá no Recife pelo João Campos, aquela história de você entregar uma moto mais barata, financiada, elétrica, para que a pessoa troque a moto de combustão por moto elétrica, né? E ao invés de ele alugar a moto, ele está comprando a moto para ele, a moto é dele, ele toma conta, enfim, já vem com seguro. Eu vi ontem a notícia do ministro Renan, muito bacana, de que nós estamos pensando em fazer também a história de evitar as autoescolas, que a pessoa possa tirar a carta, porque uma carta de moto custa R$3.000. Muitas pessoas não têm os R$3.000. Então, nós estamos tentando facilitar a vida para que os empreendedores possam empreender. É o sonho da pessoa, a gente quer ajudar essas pessoas. Agora, é preciso todo mundo entender o seguinte: nós temos 25 milhões de MEIs mais simples, mas nós ainda temos 20 milhões de informais. E a informalidade é ruim para todo mundo. É ruim para ele que não tem nenhuma garantia, é ruim para a gente porque a gente não pode nem sequer ajudar. Porque a pessoa, a gente não sabe quem ele é, como é que eu posso ajudar alguém que eu não sei quem é, né? Então, se formalizar, ajuda bastante. É R$80 por mês, é uma guia só, a pessoa tem aqueles direitos garantidos, pode se aposentar, se tiver algum problema de saúde, tem aonde se garantir. Então, vamos tentar todo mundo, dentro do possível, evidentemente, se oficializar, se legalizar. No caso do Bolsa Família, estamos comemorando aí além de sair do mapa da fome anteontem, né, a questão de que 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família no ano passado para esse ano. E muitas foram por quê? Porque nós colocamos um valor junto com o ministro Wellington para que as pessoas possam empreender também. E as pessoas empreendem.
Acredita no primeiro passo.
Isso. E esse acredita no primeiro passo, que eu vou lançar amanhã em São Paulo em algumas empresas com o ministro Wellington, inclusive. Esse acredita tem um dado que eu acho assim, chocante para todo mundo ficar repensando a vida. De 300 mil negócios que foram feitos, até 3 semanas atrás existiam 15 pessoas inadimplentes.
Olha.
Não é um fato muito marcante? Quer dizer, as pessoas, quanto mais pobres, mais honradas com as suas dívidas, porque elas sabem que ela tem um nome para proteger.
Maravilha, ministro. Obrigada mais uma vez pela gentileza da entrevista. Espero revê-lo aqui em outras oportunidades, depois que as medidas todas se concretizarem. Já fica o convite aqui para o senhor voltar a conversar com a gente. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Já quero convidá-los para amanhã. Estaremos aqui com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Então, espero todo mundo aqui às 8 da manhã para a gente ter essa conversa com ela. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. Obrigada pela companhia e a gente se vê.